Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção. É aqui, na mais querida do Brasil, é a Nacional. Um forte abraço a todos, muito boa noite. 18 horas 40 minutos, hoje quinta-feira, 15 de julho de 2021. Está entrando no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Você ligado na Nacional, no ar, o programa No Mundo da Bola, que tem na mesa de áudio o talento de Joca Sanz. Na central técnica, Nielson Soares, com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. E de imediato, girando pelos clubes do Rio, do Brasil e do mundo, foi no sufoco, mas o Flamengo venceu Defensa e Justiça na estreia do técnico Renato Gaúcho no comando da equipe rubro-negra. O repórter Rodrigo Ricardo tem as informações do jogo.
O Flamengo volta a campo neste domingo às 6h15 da noite contra o Bahia. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão e vai acontecer no estádio da Fonte Nova, em Salvador. A equipe carioca vira a chave, mas a vitória na Libertadores em Buenos Aires por 1-0 contra o Defensa e Justiça, marcando a estreia de Renato Gaúcho como técnico do Fla, promete ser a tônica dos próximos jogos flamenguistas.
Eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Não adianta você praticar um futebol bonito, jogar, todo mundo ficar satisfeito e de repente você perder a partida. Então, nas próximas partidas provavelmente vai ser isso, uma equipe bastante desfalcada, uma equipe que jogou com muita raça, muita determinação, mas o entrosamento não é o mesmo.
Renato Gaúcho ainda depende do departamento médico para saber se vai contar com o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Diego Ribas e o atacante Bruno Henrique. Quem deve voltar ao time é o volante William Arão. O Flamengo está na 8ª posição do Brasileirão com 15 pontos. O time carioca tem 2 jogos a menos, mas está 10 pontos atrás do líder Palmeiras. Pela Libertadores, o jogo da volta será na próxima quarta, em solo brasileiro, com o Flamengo se classificando para as quartas de final, com qualquer empate diante dos argentinos do Defensa e Justiça. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, valeu Rodrigo Ricardo. Lembrando que a partida de volta contra o Defensa e Justiça será realizada na Arena Mané Garrincha. Olha aí, ó, confirmação da Conmebol. O Flamengo conseguiu o aval do time argentino e já prepara a logística para atuar no Distrito Federal. A mudança de local, conforme eu já falei, foi confirmada agora há pouco pelo site da Conmebol. Inicialmente, o Defensa e Justiça foi contra a possibilidade de aceitar que o jogo de volta tenha presença de torcedores, pois na Argentina não aconteceu o mesmo. O Flamengo pensou até em dividir a renda da partida para convencê-los, porém não foi necessário. A Conmebol entrou no circuito e conseguiu o ok dos hermanos. Agora, a diretoria carioca já prepara a logística. A partida de volta das oitavas da Libertadores entre Flamengo e Defensa e Justiça acontece na próxima quarta-feira e a Rádio Nacional transmite para todo o Brasil. Com você, André Luiz Mendes, um forte abraço. Muito boa noite e a sensação de narrar uma partida com a presença do público novamente. Um abraço, amigo.
Outro para você, uma boa noite, meu caro Rodrigo Campos. É, sem dúvida nenhuma, a gente também sente falta, não é só o jogador que sente falta. O cara que narra futebol, ele depende de todo um cenário para poder vender a fantasia para o torcedor de forma correta, é claro, vender a verdade, mas vender a emoção, que eu quero dizer. E a torcida parece que triplica a nossa emoção também em transmitir o jogo. A logística agora, ô Rodrigo, é do governo do Distrito Federal, que hoje, numa coletiva, anunciou as medidas. E a gente vai falar rapidinho aqui, só para orientar o torcedor, principalmente você que está em Brasília, vai saber o seguinte: olha, menores de 18 anos e mulheres grávidas, não terão acesso ao estádio. Somente maiores de 18 anos, 25% da capacidade do estádio, ingressos sendo vendidos pela internet. Você vai ter que apresentar, para aqueles que tomam vacina de duas doses, vão ter que apresentar o cartão de vacinação com as duas doses. Para aquele que tomou uma dose só, no caso da Janssen, vai ter que apresentar um exame só. Exames que são feitos, terão que ser, aqueles que são feitos em cima da hora, tem que ter no mínimo 15 dias de antecedência do evento, para que isso tudo possa acontecer de forma tranquila e pacífica. O mais importante é isso, é cuidar da saúde da população. E acho que as autoridades sanitárias realmente têm que pegar duro com isso daí, viu, Rodrigo? Desculpe meu estender aqui, mas como era uma informação importante para o ouvinte.
Sem problema nenhum, aliás, obrigado. E os ouvintes agradecem, é um serviço de utilidade pública e com certeza vamos sempre priorizar a saúde. Valeu, Andrezão, 18h46. E o Palmeiras venceu a Universidade Católica por 1-0 em Santiago e quebrou mais um recorde na Libertadores. Com o resultado de ontem, o Palmeiras atingiu a marca de 13 jogos sem derrotas como visitante na competição sul-americana. Para o técnico Abel Ferreira, isso só aumenta a cobrança e a responsabilidade da sua equipe.
Significa que quanto mais ganharmos, mais cobrança vamos ter. O passado recente diz-me isso. Ganhámos Copa, ganhámos Libertadores, um mês depois estávamos a ser cobrados. Portanto, quanto mais aumentamos o sarrafo, mais temos que aumentar a nossa determinação, mais temos que aumentar o nosso trabalho, mais temos que aumentar a nossa disciplina, mais temos que aumentar a nossa exigência. E portanto, o que significa exatamente isso: quanto mais ganhas, mais focado, mais determinado, mais disciplinado, mais organizado, mais exigente tens que ser no teu trabalho e de forma consistente. As vitórias trazem isso, trazem responsabilidade, trazem exigência. É o preço que se paga quando se ganha. Quem enverga esta camisola, quem veste esta camisola, quando assina um contrato com esta camisola, sabe que isso é uma obrigação, portanto nem vale a pena falarmos nisso. E portanto é isso que traz, traz mais responsabilidade, porque cada vez que aumentamos o sarrafo, aumentamos as expectativas e elas estão nas nossas mãos, dos treinadores, dos diretores e dos jogadores.
Esse o técnico Abel Ferreira, que graças a um acordo entre Palmeiras e o STJD, vai poder comandar a equipe no jogo contra o Atlético Goianiense no próximo domingo. Inicialmente punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na Supercopa do Brasil, Abel cumpriu o primeiro contra o Santos e teve o segundo jogo convertido em medida de interesse social e uma multa que foi aplicada ao treinador. Ele terá de pagar R$ 7.500 a 3 instituições indicadas pelo STJD. O trabalho do Abel neste momento no Palmeiras, André?
Está equilibrado porque o time voltou a vencer. E quando volta a vencer, leão vira gato. Aí fica tudo bem. Então acabou aquela crise de piti dele, acabou falar com energia, porque o time agora está vencendo. Só uma tradução, Rodrigo, que é para o pessoal em casa não se assustar, né? Onde você ouviu camisola em Portugal, leia-se camisa do time.
É.
E onde você ouviu aumento sarrafo, não é passar rasteira, não. O sarrafo é aquele negócio do pulo, que o cara vem com a vara e pula, salto com vara. O sarrafo é aquele pau que delimita a altura. Portanto, ele quer dizer em termos de dificuldade.
É isso aí, André. Valeu, garoto. 18h48, aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
A Stridnik traz as últimas do time do Brasil na preparação para os Jogos Olímpicos, aqui no Momento Estádio.
A cidade de Tóquio registrou nesta quinta-feira, há 8 dias do início dos Jogos Olímpicos, mais de 1.000 casos de Covid-19 pelo segundo dia. O hotel onde está hospedada a seleção brasileira de judô é um dos focos, sendo registrados 11 casos positivos, sendo 2 deles de familiares e funcionários. O COBE afirmou nesta quinta-feira que a delegação está está segura neste hotel. Em reunião com representantes do Comitê Olímpico do Brasil e da Prefeitura, ficou decidido que o grupo seguirá para a Vila Olímpica somente no dia 22, véspera da abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local. O tenista Thiago Wilde recusou nesta quarta-feira o convite inédito para disputar os Jogos. Wilde é o número 2 do tênis brasileiro e 127 no ranking mundial e conseguiu a vaga após desistências. A recusa em aceitar o convite se deve a um incômodo que o atleta sente no quadril há 3 meses. No futebol, o atacante Malcom, do Zenit, foi liberado para se apresentar à equipe em Tóquio para os Jogos. Malcom vai substituir Douglas Augusto, que foi dispensado após ter constatada lesão na coxa. Faltam 8 dias para o início dos Jogos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid. Falando em seleção olímpica, a equipe comandada por André Jardine venceu os Emirados Árabes, agora há pouco, por 5-2 e de virada. Esse foi o último amistoso antes dos Jogos de Tóquio. Os gols foram marcados por Matheus Cunha, 2 vezes, Diego Carlos, Gabriel Martinelli e Reiner. A seleção estreia na Olimpíada no próximo dia 22 de junho, 8:30, contra a Alemanha. Te impressionou essa seleção ou não fez mais que a obrigação, André?
Olha, não fez mais do que obrigação. O Brasil jogou mal, teve atrás do placar o tempo inteiro e fez 4 gols em 15 minutos devido à fragilidade da equipe dos Emirados Árabes. Engraçado que eu estava assistindo o jogo e ouvi assim na televisão. Vai ser um jogo de ataque contra defesa. Os caras meteram 1, meteram 2, deitaram e rolaram. O vovô lá ficou na rua, na podre, ó, Rodrigão.
É, isso complica, amigo, com certeza. 18 horas e 51 minutos. Só confirmando resultados das equipes brasileiras na Libertadores. Jogos realizados na terça-feira: Cerro Porteño 0, Fluminense 2. Atlético Mineiro e Boca, na realidade o jogo foi na Argentina. Então, Boca e Atlético 0-0. São Paulo e Racing 1-1. Ontem, Universidade Católica 0, Palmeiras 1. Defensa e Justiça 0, 1 para o Flamengo. E a bola rola hoje para Olímpia e Internacional, que encara o Olímpia em jogo complicado, hein? Rafael Monteiro.
O Internacional será o último brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Colorado vai enfrentar o Olímpia no estádio Manuel Ferreira, no Paraguai, às 9:30 da noite. Nas duas primeiras partidas contra os paraguaios na fase de grupos, os gaúchos levaram a melhor. No Beira-Rio, venceram por 6-1. Fora de casa, derrotaram o adversário desta noite por 1-0. Entretanto, o Inter vive um momento negativo na temporada. Há 5 partidas, não sabe o que é vencer. Sobre o confronto, o uruguaio Bruno Mendes diz que será um duelo de equipes que se conhecem.
Temos que estar focados na Libertadores. É um jogo decisivo, como falei antes. Um jogo de visita que é muito difícil lá em Paraguai, com um time bem grande da América. Mas um time que também está bem estudado. Eles também nos estudaram porque, bueno, no grupo pegamos eles. Então é isso. Primeiro Olímpia e depois o Brasileirão.
Em relação ao time que começa jogando, o técnico Diego Aguirre não vai poder contar com Saravia e Tyson, que estão lesionados. A dupla será substituída por Heitor e Botilha logo mais. O Inter deve começar jogando com Daniel no gol, na direita Heitor, dupla de zaga Bruno Mendes e Vitor Cuesta, na esquerda Moisés. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Botilha e Caio Vidal. No ataque, Yuri Alberto. Já o Olímpia vem de pré-temporada. A última partida oficial que a equipe paraguaia disputou foi em 30 de maio, quando superou o River Plate do Paraguai por 2-1. Neste período, disputou apenas 2 amistosos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Ô, André, onde o Inter pode chegar nessa Libertadores, hein?
Olha, se continuar dessa maneira, eu acho que não chega muito longe, não. Depois das oitavas, o cinto vai começar a apertar. Se fosse um tempo atrás, eu diria para você que o Inter era franco e pleno favorito contra o Olímpia. Hoje eu já acho que é um equilíbrio.
18 horas e 54 minutos, repassando o resultado dos brasileiros na Sul-Americana na terça-feira. O Grêmio fora de casa venceu o LDU por 1-0. Também fora de casa, o Atlético Paranaense venceu o América de Cali também por 1-0. Ontem, Independiente Del Valle, 0. 2 para o Red Bull Bragantino. Tá demais o Bragantino, hein? E hoje o Santos enfrenta o Independiente. Esse Bragantino tá dando trabalho, hein, André?
Esse time é escamado, cara. Esse time é enjoado mesmo do Bragantino. Joga e olha que tava sem o Claudinho, que tá na seleção, hein? Imagina se tá com a parada básica toda inteira.
Pois é, time que vai muito bem também no Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, eu lembro, o Santos recebe o Independiente na Vila Belmiro. E Maurício Costa tem mais detalhes.
Depois do adeus precoce à Libertadores da América, sendo eliminado na fase de grupos, o Santos tem seu primeiro compromisso já nas oitavas de final da Sul-Americana de 2021, hoje, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. Na Libertadores, o Santos terminou na terceira posição do Grupo C. No Campeonato Brasileiro, mesmo após a derrota para o Palmeiras na última rodada com alguns desfalques, o time apresentou evolução e ocupa a nona posição. Para o confronto desta noite, o Peixe deve ter o retorno do atacante Caio Jorge, que se recuperava de desgaste físico. Quem também volta ao time titular é o zagueiro Luiz Felipe, que cumpriu suspensão no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Com os dois retornos, Diniz terá força máxima na partida contra o Independente. O duelo pode marcar também um feito inédito para o técnico Fernando Diniz. Caso elimine o Independente, o treinador chegará às quartas de final da competição pela primeira vez em sua carreira. Se o Santos está em um ritmo intenso de compromissos, o adversário não entra em campo para uma partida oficial desde o fim de maio, quando perdeu a semifinal da Copa da Argentina para o Colón e foi eliminado. O Independente também sofreu com a perda de jogadores nas últimas temporadas e, assim como o Santos, tem apostado nos jovens das categorias de base. A principal arma da equipe é a ligação direta para o atacante Silvio Romero, de 32 anos, que já marcou 11 gols em 28 jogos disputados no ano de 2021. A arbitragem de hoje à noite é de Vilmar Roldán, auxiliado por Alexander Guzmán e John León, todos da Colômbia. O VAR fica com o chileno Júlio Bascunhã. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício. E o Peixe na Sul-Americana, chega longe ou não, André?
Eu acho que vai mais um pouquinho do que o Internacional. Tem um jogo muito delicado, o Independente é o rei de Copas, está no DNA daquele clube saber jogar competição sul-americana. Então o Santos vai ter que realmente abrir o olho, mesmo tendo essas reformulações que o Maurício Costa colocou agora. Eu estava lembrando aqui, Xará, enquanto o Maurício fazia reportagem, que eu já tive a oportunidade de transmitir muitos jogos em Avejaneda, nos dois, no Racing e no Independente, são no estádio que ficam a 120 metros, 150 metros um do outro. A torcida desse time chamado Independente é um negócio de louco. Quando o Independente joga lá dentro, eu fiz jogo com o Goiás na final do Sul-Americano. Olha, é de matar. Os caras sobem em cima do telhado, tiram a camisa. Aquela torcida é covardia. E o time acaba pegando esse espírito.
E após a negativa de Lisca doido e a falta de acerto com Dorival Júnior, o Botafogo segue em busca de um novo treinador. O cargo está vago desde a demissão de Marcelo Chamusca, que aconteceu na última terça. A diretoria alvinegra tem muitas dificuldades para encontrar um treinador experiente e que caiba no orçamento do clube. Apesar das dificuldades no mercado brasileiro, o Botafogo não vai buscar um treinador estrangeiro. Enquanto isso, Lúcio Flávio, auxiliar fixo do clube, comanda os treinamentos da equipe no estádio Nilton Santos. É uma coisa muito delicada contratar treinador de forma errada, ou pelo menos que você julgue errada, depois da contratação. Hoje é um risco grande, hein, André?
Ah, demais. Com essa nova legislação aí, é complicado, porque agora o cara só pode demitir o cara uma vez. E o treinador também que pede demissão só pode treinar na Série B. Escolha de treinador, isso é bom que moraliza, sabe? O clube é muito viciado a mandar treinador embora e deixar jogador que não corre nada em campo, para não ter que mexer em grupo. Agora força a diretoria a tomar uma posição mais enérgica com quem está no gramado.
André, um forte abraço para você e até a próxima, amigo.
Valeu, querido. Fica com Deus.
Com isso, estamos encerrando mais uma edição do programa No Mundo da Bola, com a Seleção Nacional do Rádio, que volta amanhã às 18h40 na apresentação de André Marques. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, uma boa noite e um forte abraço, galera! Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.